Tem mais retrospectiva, vamos recordar assuntos, ações, projetos de 2023 e agora falando sobre a saúde de Cocal do Sul. Eu recebo aqui no estúdio a secretária Glícia Panhã, sempre fala conosco por telefone, né, Glícia? Mas hoje conseguiu vir ao estúdio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos, é um prazer poder estar aqui com vocês nos estúdios da Rádio Marconi, né, falar um pouquinho então das questões de saúde que são tão sensíveis às críticas, né, e uma área tão exigida da população com poder público, né, então é importante também falar sobre esse assunto.
A gente sempre fala que saúde, educação, infraestrutura, ali, obras, são os três pilares, por exemplo, principais, né, a saúde é primordial.
Exatamente, sem saúde não se faz nada, né? Então é importante esse espaço que vocês nos dão também.
O que foi de mais grandioso, para a gente já dar início à conversa? Foi aí a sequência do posto de atendimento ali, os 24 horas, ou tem algo maior de relevante para você como secretária?
Então, Ed Carlos, no ano de 2023, nós enfatizamos a quantia de atendimentos desenvolvidos na saúde de Cocal. Nós chegamos à marca de 360 mil atendimentos durante o ano por todos os nossos serviços. Obviamente que o pronto atendimento 24 horas, que já completou 2 anos de existência, é um plus gigantesco para a população de Cocal do Sul e região, porque também é um serviço utilizado por toda a região, por ser serviço de urgência e emergência considerado porta aberta. Nós não limitamos esse atendimento somente aos moradores de Cocal do Sul, ele fica à disposição da região. Agora, somando todos os nossos serviços, as 7 unidades básicas de saúde, as vigilâncias sanitária e epidemiológica, o CAPS, a unidade de referência onde atendem os especialistas, né? Enfim, nossa farmácia, todos os serviços, esse montante nos surpreendeu. Porque a gente, às vezes, fica na rotina do dia a dia, atende um, atende outro, tal. E quando chega na somatória, a gente realmente, nossa, quanto produzimos. Porque a saúde é assim. O nosso produto é o atendimento. Né? Então, mais de 360 mil atendimentos num ano superou a nossa marca, né, de produção de saúde, vamos dizer assim.
Hoje são quantos? São 7 unidades de saúde, além do pronto atendimento?
Exatamente, são 7 unidades básicas de saúde espalhadas nos bairros, né? Aí a gente tem uma unidade de referência, onde fica os especialistas, né? O serviço médico especializado, mais o pronto atendimento 24 horas e os serviços de apoio, o CAPS, a saúde mental, a farmácia, a própria sede da Secretaria de Saúde, o setor de transportes dos pacientes, né? Então, tem uma série aí de serviços na disposição da população.
Em relação ao 24 horas aí, o pessoal alguém passou para o Cocal ou é de fora, de outra região, veio visitar um familiar, está ali, ele vai ser atendido de...
Exatamente.
Como se fosse um sul-cocalense.
Aproximadamente entre 10% e 15% dos nossos atendimentos no 24 horas são de fora, né? São pessoas que estão passando, que estão visitando ou que realmente moram próximo. Tá. Né? A gente atende Morro da Fumaça, Uruçanga, Criciúma, São Simão, aquela região toda próxima, Siderópolis, às vezes, costuma aparecer por lá.
Porque não chega a ser um hospital, né? Mas
não.
Tem alguns.
Ele tem a característica de pronto atendimento, ou seja, é o primeiro atendimento na situação de urgência e emergência. A pessoa pode ser atendida e logo liberada, ou pode também precisar ficar lá em observação, e a gente tem leitos de observação que podem deixar a pessoa lá num período de até 12 horas, se for o caso, né? E se demandar, se for um caso mais grave, então os profissionais lá, a equipe faz a transferência para a instituição hospitalar.
A gestão é feita pela Secretaria de Saúde mesmo? Tem alguém que cuida?
Totalmente municipal. O nosso pronto atendimento é totalmente municipal. Eu gosto de explicar isso também, é importante, porque existe a UPA, Unidade Pronto Atendimento, que é um programa federal destinado a municípios com mais de 50 mil habitantes, e aí tem financiamento, né, da parte federal.
Perfeito.
No nosso pronto atendimento, como é o caso de Siderópolis também, que são municipais, eles são conduzidos pelo município, toda a estrutura, toda a parte financeira, aporte de materiais, insumos, pagar os profissionais, tudo isso fica por conta do município.
Fica o médico à disposição lá do...
24 horas. E em alguns períodos temos dois médicos.
Ah, também com,
é por como a demanda, assim, alguns picos, né, do horário aí da demanda.
Isso, sábado, domingo também, feriado?
24 horas de segunda a segunda, ele não fecha a porta.
Além desse...
É uma segurança, né?
É uma segurança.
Uma segurança
não tem um
porque,
hospital, mas tem um local que a pessoa
porque,
pode...
assim, a gente sabe que a unidade básica de saúde tem uma rotina de atendimento também bem desgastante.
Já diz, é básica de saúde.
E é básica. Uhum. Não tem tecnologia, aparatos, às vezes, suficiente para dar conta de uma urgência. Então, o pronto atendimento dá essa retaguarda.
Muito bom, importante. Veio e realmente teve um êxito, né? E as pessoas buscam.
Exatamente.
O que mais que você crê que seja uma menina do olho aí que vai trabalhar?
Esse ano a gente também inaugurou um serviço novo na saúde de Cocal do Sul, que é o NIX, Núcleo Integrado de Cuidado à Saúde.
NIX.
NIX. Essa é a sigla, né, que nós denominamos lá em Cocal do Sul. É um serviço... com o objetivo de atender as práticas integrativas. São aquelas práticas alternativas, foge da medicina tradicional.
O que seria essa prática
alternativa? Seriam a acupuntura, reiki, auriculoterapia, aromaterapia, chantala, reflexoterapia, ventosa, dança circular. São práticas que auxiliam no tratamento à saúde, mas foge do medicamento.
Mas funciona junto
isso,
aí aos espaços?
A nossa rede, funciona na nossa rede de atendimento. Isso é muito bacana porque, assim, a gente precisa trabalhar a população, diminuir esse consumo excessivo de medicamentos.
Que é uma prática mais natural, né, todas essas atividades.
Então, ali a gente incentiva essas práticas que são reconhecidas no SUS já desde 2006 e também a gente vai começar a trabalhar e incentivar as plantas medicinais. Que estão esquecidas, na verdade, né? É muito mais fácil hoje tomar o medicamento. Ele faz o efeito mais rápido, muitas vezes. Só que os efeitos colaterais acabam, às vezes, né, trazendo consequências.
A gente ouve falar muito, tomei um remédio para ajudar em tal coisa, mas eu acabei
piorou outra. Então, ali, a gente tem nossos profissionais capacitados que estão ali atendendo. A gente iniciou essas atividades agora em novembro. Tá?
Ah,
recente, é dia 16 de novembro, fizemos a inauguração. Em um mês de atendimento, já totalizamos 215 procedimentos realizados. Né? A gente pegou o grupo das mulheres com fibromialgia, que é um grupo expressivo. Né? É uma doença crônica onde as pessoas sofrem muito com dor e tomam muitos medicamentos, as mulheres com câncer, os pacientes da saúde mental. Então, a gente pegou um público mais específico para estar trabalhando nesse primeiro momento com essas práticas. E o resultado vamos avaliar ao longo de 2024, e eu estou muito confiante que vai ser muito positivo isso.
E ajuda, né? Ajuda a se desafogar, né? Muitas vezes desafogar, né?
Exatamente. O consumo de medicamentos, a gente precisa trabalhar.
Porque tem uma farmácia popular, Cocal?
Tem a farmácia municipal, que a gente fala, né? Que é a farmácia do município, que dispõe de medicamentos de forma gratuita. Mas não damos conta, né? A quantidade do que a gente tem que investir na compra de medicamento realmente, assim, tem aumentado diariamente. E a gente precisa trabalhar outras alternativas.
Sim. E essas alternativas, os profissionais são pagos? Eles participam?
Esses profissionais são do próprio quadro do município. Ah. Nós não aumentamos o nosso quadro de profissionais. Eles são capacitados, já têm essa formação na sua prática, né, de vida. E eles dedicam algumas horas da sua jornada de trabalho lá no NIX, desenvolvendo esses atendimentos, né? E a gente aposta, né, e vai fortalecer esse serviço muito em 2024 também.
Imagina, tomara que dê certo. Que
tem tudo para dar certo, assim, saúde, né? Carlos, muitos municípios já trabalham nessa linha e Cocal do Sul estava um pouco atrasado nesse quesito. Então a gente deu essa fortalecida agora em 2024 mais ainda.
Aproveitando, a Glícia Panhã, secretária de Saúde de Cocal do Sul, hoje no quadro retrospectiva aqui conosco, já aproveitando, a gente vai trazendo aqui, né, o que a gente vai lembrando, vai falando, né, que é importante. Muito tem se falado também, Glícia, na questão do atendimento, esse atendimento desafogar, mas exames, filas de espera, como é que ficou para Cocal do Sul? Tem aqueles, como é que chama?
Limpa fila,
né?
Limpa fila, isso.
Como é que ficou para...
É, realmente, ano? A saúde, é, muitas pessoas só olham para esse ângulo da saúde, as filas. Uhum. E realmente é a nossa dor de cabeça diária, é a gente trabalhar com essa demanda que fica em fila. E temos sim, assim como todos os municípios, fila para tudo.
É que a fila não acaba, né? Sempre vai ter alguém
nunca
que precisa ser
acaba,
atendido, né?
É. E cada vez mais as pessoas estão deixando de pagar seu plano de saúde e migrando para o SUS. Hoje em dia é difícil tu sustentar um plano de saúde. E não é mais sinônimo de qualidade e rapidez ter plano de saúde.
Assim, uma vez o pessoal buscar o que já é atendido na...
Então
na
hoje a gente observa que às vezes as pessoas vêm, fazem uma consulta por um plano... Vem com um monte de exames nos procurar, nos pedir ajuda, porque pelo plano vai demorar. Então, assim, não que no SUS não demore, sim. Temos sim as nossas filas, os nossos gargalos.
Depende,
né?
Do tipo de exame, de procedimento,
depende,
né?
Isso. Mas a gente tem trabalhado também muito essa questão para deixar o mínimo possível as pessoas em fila esperando. Esse ano de 2023, nós desenvolvemos o nosso mutirão Limpa Fila, 2 edições. Né, foram quase R$900 mil investidos somente em exames e consultas, fora aquela demanda do mês já, que já segue, né, na nossa programação. Agora, o que nos preocupa, falando em fila, é as faltas. E isso eu não posso deixar de falar. Todos os meses nós temos procurado divulgar número de faltas em consultas e exames, e nunca baixa de 400 no mês. E isso é preocupante.
Número de faltantes?
Número de faltas, e isso inclui tudo, tá? Desde o posto de saúde, a unidade básica, até os especialistas, os exames, né? Então, tudo isso a gente soma no final do mês, nos nossos sistemas, e dá um número aí que assusta.
É bastante, porque às vezes uma pessoa está esperando, porque tem um número também limitado, sim, podemos dizer, de atendimentos cada posto, né?
Sim, diário. Exatamente.
Se a pessoa já falta, deixou a vez da outra pessoa que estava necessitando.
Exatamente, o serviço, o profissional, ele tem uma capacidade, né? Eu não posso botar 50 para atender,
tempo, né?
É humanamente impossível e a qualidade cai muito. Então a gente trabalha com agenda e a gente avisa com antecedência, e aí nos preocupa, a população tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. Pode acontecer imprevisto? Pode. Mas se puder nos avisar, com 24 horas de antecedência, a gente já coloca outro no lugar. E aí isso ajuda a fila a caminhar também.
Às vezes a pessoa esquece também, né?
É,
busca o atendimento, mas...
É engraçado, Ed, porque às vezes tu avisa muito, muito com... Se tu avisa com muita antecedência, corre o risco da pessoa esquecer. E se tu avisa em cima da hora, ela não se programou.
Tá. É, aí
então acaba sendo complicado para a gente também, né? A gente usa o WhatsApp, a gente usa o agente comunitário, a gente usa a ligação por telefone para tentar, né? Todas as alternativas, mas às vezes a pessoa realmente esquece.
Como é que está o tempo, né? Já aproveitando essa fala, de atendimentos, né? Que tempo, em outros tempos, muito tempo na fila, em determinados municípios, está 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos em filas, esperando. Como é que está esse tempo médio de Cocal?
Sim, hoje, se a gente for falar em anos, temos filas de anos para alguns tipos de cirurgias. Para exames, mais complexo. Na verdade, é a responsabilidade do Estado, né? Tudo o que envolve cirurgia não é responsabilidade dos municípios executar. E sim, pegar o paciente e colocar na fila, inserir no sistema, e ali ele vai aguardar. Nosso papel no município é esse, todos os municípios. A partir dali, nós monitoramos essa fila e avisamos assim que for liberada a data. Primeiro sai a consulta, depois o procedimento em si, a cirurgia, né? Aí a gente tem alguns gargalos ainda, com pessoas aí há 3, 4, até 5 anos aguardando determinados procedimentos de cirurgia. Mas dentro...
Compete ao Estado, deve ser.
Exatamente, compete ao Estado. Mas dentro do município, o que é responsabilidade do município, temos sim filas, mas a gente procura trabalhar, claro, dentro de uma regulação que a gente fala, onde é avaliado a prioridade e não somente a ordem cronológica da fila.
Ah, sim.
Entendeu? Então, alguém avalia aquele pedido. se tem algum critério de urgência ali, a gente passa essa pessoa na frente e o SUS permite isso, né? Que a gente passe essa pessoa na frente. Então, algumas filas dentro do município, 30 dias para alguns exames, 60 para outros, 90 para outros, e às vezes chega até a 6 meses o tempo de espera, conforme a gravidade da situação. Ah, se forem exames, passa, né? Todos passam pela regulação, todos são avaliados.